Professor.
É.
Vamos voltar a obedecer uma ordem cronológica. Em que ano o senhor se matriculou no Colégio Militar?
Em 1906. Eu fui colega de turma do Oswaldo Aranha. Éramos três amigos, aliás, no colégio, inseparáveis. Eu, Oswaldo Aranha, e um colega chamado Camarão. Era um colega que é apelidado Camarão porque ele era vermelho, tinha o rosto avermelhado, mas vermelho de espinha. Ele tinha muita espinha. Então eram nós três, eu, o 511, que é o Oswaldo Aranha, e o Camarão.
E do
O Oswaldo Aranha não seguiu carreira militar, formou-se em Direito. O Camarão não era estudioso, não gostava de estudar, 247. Eu era 846. Repare bem, diretora, uma coisa muito curiosa. 846, eu. 247, o Camarão. E 511, Oswaldo Aranha. O 511, Nova Esfora, 7. O 247, Nova Esfora, 3. Do 4, Nova Esfora, 4. E eu, Nova Esfora, 0. Coisa curiosa, impressionante. Eu fui Nova Esfora, 0, saída. 20 anos depois de sair do Colégio Militar, nós nos encontramos outra vez na avenida, correndo, fazendo corrida, nós três. Eu ia atravessar a avenida, nisso o inspetor do tráfico fechou o sinal para eu não passar. Eu parei. Quando eu olhei, era o Camarão, que era inspetor do tráfico de boné branco, dirigindo o tráfico ali na 7 de setembro, esquina com a avenida. Parei, disse, ô Camarão, disse, ô você por aqui. Parei para quê? Para passar um carro oficial. Nesse carro oficial ia exatamente o 511, que era ministro do exterior, chanceler do Brasil, Oswaldo Aranha. Ele disse, olha o 511, disse, olha o 511. E o 511 não nos olhou, não nos viu, porque nós estávamos perdidos no meio do povo, nem a mim, nem ao Camarão. Nem a mim, nem ao Camarão. Mas os três, nós três nos encontramos. 20 e tantos anos depois de brincadeiras no recreio do Colégio Militar, que nós éramos muito unidos. Se um brigava, os outros brigavam também. Se um tinha o cap preso, os outros tinham o cap preso também. Era aquela coisa, sempre solidários uns com os outros. Mais tarde eu me encontrei com Oswaldo Aranha e ele pedindo notícias da nossa vida no colégio, eu falei, olha, o Camarão é hoje inspetor do tráfico. Disse, ai, como é isso? Não é possível, inspetor do tráfico? Vou falar com Getúlio para aposentá-lo. E falou com Getúlio, e Getúlio aposentou com todos os vencimentos. E ele foi para casa, foi arranjar outro emprego, educou os filhos e dizia sempre, foi por sua causa que eu melhorei na vida. Disse, não, por minha causa não. Você melhorou na vida porque o destino quis assim. Maktub, estava escrito. Que nós três íamos nos encontrar e você ia melhorar a sua vida. Eu entrei para o Colégio Militar em 1906 e saí em 1909. Fui para o Pedro II.
Fui para o colégio.
Porque o Colégio Militar era muito caro e papai não conseguiu gratuidade para mim. E ficava muito pesado para ele, que tinha um porção de filhos, pagar um colégio caro naquele tempo. Eu então saí do Colégio Pedro II e arranjei uma gratuidade no... Saí do militar e arranjei uma gratuidade no Pedro II, semi-gratuidade. E lá fiz meu curso de Humanidades, no Colégio Pedro II. Lá estudei.
O senhor se lembra dos seus professores no Colégio Pedro II ou no Colégio Militar? Ou a quem o senhor deve essa ternura, essa paixão pela matemática?
Não, que foi... Eu não tive paixão pela matemática, não. Eu resolvi... no Colégio Pedro II, a ser professor. Mais tarde, entrei para a escola normal, tirei o curso depois de Pedro II. Mas no Pedro II, meu professor de português chamava-se Silva Ramos, José Júlio da Silva Ramos, era, aliás, da Academia de Letras. Não sei se o Eisen chegou a conhecer, não conheceu. A José Júlio da Silva Ramos. E ele passava redações para os alunos fazerem. Mas nós tínhamos uma opção de colegas vadios que não faziam a tal redação. E quando o colega não fazia a tal redação, ele dava zero. E zero privava a gente de saída, que era o internato. Então muitos colegas precisavam da redação. Eu então comecei a fazer redação para vender para os colegas. Eu nesse tempo recebia de mesada, dado para um inspetor, R$400. R$200 para ir para casa da minha tia e R$200 para voltar. na segunda-feira. Mas eu gostava muito de um chocolate chamado chocolate Bering. Esse chocolate Bering custava R$400. Então eu fazia uma coisa muito interessante. Eu ia a pé do Campo São Cristóvão até a estação São Francisco Xavier, andava uma hora e meia a pé para economizar um tostão, porque atravessando a linha a gente tomava um bonde chamado Vila Isabel Engenho Novo, que só se pagava um tostão. Ao passo que o cascador era R$200. Então naquele tempo nós pagávamos só um tostão, eu economizava um tostão na ida e um tostão na volta. No fim de duas semanas eu podia comprar um chocolate. Mas como apareceram os colegas muito malandros, vadios, e o professor passava, por exemplo, faça uma redação sobre esperança. Eu fazia 5, 6 esperanças. E de manhã começava a vender esperança para o pessoal. A R$400 cada um. R$400 para um, R$400. Modo que eu fiquei mais ou menos melhorando de situação, já bem melhor, porque em vez de ser R$400 só que eu recebia 3.000 e tanto por semana, 2.000 e tanto. Isso permitia que eu fosse de bonde para casa, comprar chocolate e pagava a passagem dos colegas que estavam também arrebentados, eu pagava a passagem deles todos, todo mundo ia comigo. E comprava chocolate também para a turma toda. É uma coisa errada isso, eu já devia desde aquele tempo estar economizando. Não, fui perdulário. Mas o professor Silva Ramos, a todo momento em aula, ele falava da dona Carolina Michaelis. Ele esfregava as mãos. O cesto dele era esfregar as mãos e dizer, porque dona Carolina Michaelis, quando estudou os pronomes, porque dona Carolina Michaelis? Então nós, adolescentes, sempre maliciosos, ele gosta da dona Carolina. E havia um colega mais velho, chamado Lúcio, que sabia uma porção de coisas que nós não sabíamos, que nós menores não sabíamos. O Lúcio sabia aquelas coisas todas. O Lúcio então contava, ele gosta da dona Carolina. A dona Carolina é dona de uma pensão para rapaz do comércio. A dona Carolina é uma grande filóloga alemã que nunca esteve no Brasil. Foi casada com um português e foi lá para Coimbra, e lá em Coimbra ficou. Mas a turma lá inventava coisas. Olha aquela gravata que ele veio aí, presente da dona Carolina. O Lúcio inventava coisas tremendas. E eu, numa vez, numa redação, citei dona Carolina. Vendi essa redação por R$400, para um colega meu chamado Agobar da Câmara Oliveira Reis. Vendi por R$400. O Agobar é chamado. Ele lê a redação. Quando ele viu o nome da dona Carolina na redação do Agobar, ele botou a redação em cima da mesa, voltou-se para o Agobar e disse, fez muito bem citar a dona Carolina, porque a dona Carolina é uma grande filóloga. E a turma toda, ó, olha... Ele gosta da dona Carolina, pessoal todo. Ele gosta da dona Carolina. Vou lhe dar grau 9. Ele sempre dava grau 5 e 6. 5 e 6. Nunca variava. Nunca fugia daí. Ou 5 ou 6. Ou dava 5 ou dava 6. Naquele dia o Progobar deu 9. Eu então resolvi fazer dois tipos de redação. Redação com Carolina e redação sem Carolina. Redação com Carolina era 10 tons. E redação sem Carolina, R$400. Mas havia uns colegas miseráveis, tira a Carolina que eu não posso pagar. Eu digo, como eu vou tirar a Carolina? Você. Havia outros, não. Olha, eu estou com média baixa, ponha duas Carolinas. Eu digo, não posso. Uma Carolina. Cita-se uma vez só. Se está com média baixa, queria que eu pusesse duas Carolinas na redação. Para tirar grau 10, sabe? E assim eu fui.